Está começando a campanha Dezembro Vermelho, que tem o objetivo de alertar a sociedade para os riscos de contaminação de doenças sexualmente transmissíveis, dentre elas a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, AIDS. Para falar desse assunto, entrevisto a enfermeira Jane Raquel, que atua no Hospital São Francisco e também em unidades de saúde de Campo Formoso e região de Senhor do Bonfim. Qual a importância dessa campanha?
Então, o Dezembro Vermelho vem para intensificar, né? Para a gente trabalhar de forma mais intensa a conscientização da prevenção, a conscientização da necessidade de estar fazendo testagem, principalmente as pessoas que não costumam compartilhar do uso de preservativo, aquilo que a gente chama de sexo não seguro. Todas as unidades de saúde do nosso município possuem testagem. Às vezes a pessoa tem um certo preconceito de ir naquela unidade da sua localidade com medo de ser apontado, mas aí pode vir outra. O nosso serviço, que é o serviço de atendimento especializado para as DSTs AIDS, funciona na policlínica e a gente tem tanto a questão do aconselhamento, como a gente tem a testagem e o acompanhamento para aqueles casos que são testados como positivos. E essa questão do medo de testar, ela tem que ser derrubada, né? Aos poucos a gente tem que trabalhar que é necessário que a pessoa busque o quanto antes ter conhecimento da contaminação para que a gente possa iniciar o tratamento em tempo hábil e esse tratamento começar a fazer efeito. A gente acompanha pacientes que têm 20 anos de contaminação e estão assim, excelentes de saúde, exatamente porque fazem o uso do coquetel de forma correta, sistemática, fazem a cada 6 meses o exame de carga viral e o exame de CD4, né? Que é o principal para que a gente tenha conhecimento de como o vírus está atuando no organismo daquele paciente, principalmente se a medicação está fazendo o efeito que ela é necessária, porque não existe só um tipo de coquetel, existem diversos tipos e cada um vai se enquadrar com o perfil daquele paciente. Então, o Dezembro Vermelho vem para que a gente intensifique, apesar de, como eu falei, todas as nossas unidades dispõem durante todo o ano, todos os dias úteis, né? Os dias úteis, a gente dispõe da testagem. Uma outra forma também que a gente utiliza dentro da maternidade do hospital, a gente testa todas as gestantes antes do parto, porque uma outra forma de contágio é a transmissão vertical, né? A mãe acaba transmitindo para o seu bebê. Se houver um contato do bebê com a placenta, então durante o trabalho de parto, se houver um rompimento prévio da placenta, ou até mesmo através do aleitamento materno. Então, no caso das mulheres que podem ser contaminadas e não tenham conhecimento, que só acontece isso naquelas mulheres que não fazem o pré-natal de forma sistemática. Pois o pré-natal hoje é uma das necessidades é que a gestante seja testada assim que ela inicia o pré-natal. Além da testagem rápida, ela faz também as sorologias e durante o pré-natal ela é acompanhada de forma a conhecer não só sobre o HIV, como as hepatites e como a questão de sífilis também, que é uma outra doença que é um problema de saúde pública. Então, durante todo o ano, em todo o tempo, a gente trabalha com isso dentro da maternidade do Hospital São Francisco e trabalha também dentro das unidades de saúde, fazendo a testagem das pessoas que sentem a necessidade. Não há nada que obrigue, né, o profissional de saúde a exigir que a pessoa que vai procurar faça, não é obrigado. Então, tem que ser algo que tem que partir da pessoa mesmo, a necessidade de estar fazendo essa testagem. O dia 1º de dezembro é o Dia Internacional de Combate ao Vírus do HIV e à AIDS. Então, durante todo o mês de dezembro, a gente costuma lembrar, né, com mais intensidade sobre a prevenção do vírus HIV. A infecção pelo vírus HIV E sua manifestação clínica, que é a fase associada em que vem as doenças, é uma fase mais avançada em que as doenças se manifestam, que a gente passa a chamar de AIDS, ainda representam um problema de saúde pública de grande importância, né, na atualidade. O combate à AIDS, não só na nossa região, mas em todo o território nacional, é de interesse da saúde pública. Faz parte de políticas públicas. Essa prevenção é necessária ser anunciada em todas as unidades básicas de saúde. E o papel de cada profissional nesse processo de conscientização é fundamental.
Em geral, o que mais contribui para novos casos dessa síndrome?
São vários os fatores que contribuem para novos casos da síndrome, né, e da manifestação pelo vírus HIV. Na verdade, a síndrome, que já é a AIDS, é pelo preconceito que o paciente contaminado com HIV tem e muitas vezes não inicia ou até abandona o tratamento. Porque para que aconteça a síndrome da imunodeficiência, que é a AIDS, é necessário que o paciente esteja contaminado com mais ou menos 2 anos, e aí é que a doença começa a se manifestar. Então, a falta de testagem, né, de procurar as unidades para fazer o teste rápido, ou até mesmo o conhecimento de que possui o vírus, mas não procura fazer o tratamento da forma correta. E eu considero que o preconceito ainda é o principal motivo para que as pessoas abandonem ou não procurem o tratamento.
Apesar da disseminação de tanta informação e conhecimento, por que ainda há muitos casos de AIDS?
Por incrível que pareça, apesar das redes sociais, as mídias de um modo geral, televisão, o próprio Instagram, as campanhas do Ministério da Saúde, os números vêm aumentando. De 2020 a 2023, subiu de 14,9% para 22,2% a taxa de detecção de HIV. Em relação à manifestação das doenças na síndrome da imunodeficiência, esse número é menor, mas exatamente pelo tempo que o vírus precisa estar no organismo para poder começar a manifestar essas doenças, né? Visto que o vírus, ele vai atacar as células de defesa e é necessário um período para que essas células percam essa batalha e aí comece a permitir que outras doenças oportunistas ingressem no organismo do indivíduo infectado pelo HIV. Essas doenças geralmente são doenças diarreicas, doenças respiratórias, muitas situações com pneumonia, com tuberculose e até câncer, principalmente câncer de pele.
Quais são as formas de prevenir e tratar a síndrome da imunodeficiência adquirida AIDS?
As formas de prevenção são conhecidas da maioria, né? É o uso do preservativo, uso da camisinha, tanto a feminina quanto a masculina, que é a mais comum, e o não compartilhamento de drogas injetáveis.
Quantos casos de AIDS foram registrados em Campo Formoso, por exemplo, no ano passado, no ano anterior? Quais são os dados?
Aqui no município de Campo Formoso, graças a Deus, graças ao apoio da gestão, a gente está controlado, está com o um número controlado de casos novos. Bem menor do que o cenário nacional, né, em que houve o acréscimo de 14,9 para 22,2. Aqui no ano de 2022, nós tivemos 7 casos notificados. Desses 7 casos, nós tivemos um óbito, porque o paciente já veio em situação de AIDS mesmo. A gente acredita que ele se boicotou, a gente chama de boicote, porque sabia dos sintomas, tinha conhecimento já, né, que a doença estava em estágio avançado. E ele não procurou as unidades básicas de saúde, ele optou para já ir para o internamento. E nesse internamento a gente fez de tudo, mas como a carga viral dele estava altíssima e CD4 muito abaixo do que deveria, ele acabou indo a óbito. Em 2023, nós tivemos 8 notificações. Dessas 8 notificações, nós tivemos também um óbito. Por mais essa situação, é uma situação em que o paciente também não procurou o serviço em tempo hábil. Então, ele já procurou o hospital no estágio avançado, com quadros já respiratórios, com quadro de fungos na região do esôfago, já com quadro de doenças oportunistas de pele. E aí ficou também difícil para a gente conseguir reverter o quadro da AIDS em si, e ele acabou indo a óbito, até porque nós estamos com uma dificuldade grande. Depois do Covid, diminuiu o número de leitos de internamento UTI no hospital de referência, que só há um hospital de referência no estado. Então, isso acaba atrapalhando quando o paciente está numa situação mais grave e a gente não consegue essa vaga em tempo hábil. Os demais casos estão todos controlados, são casos que já estão também com carga viral zerada, os pacientes em acompanhamento sistemático com a equipe multidisciplinar. Sou eu, um farmacêutico, a nossa infectologista, psicólogo de apoio para a necessidade e assistente social também de apoio para. Se houver necessidade. Quero dizer a cada pessoa que está nos ouvindo que HIV não se transmite através de beijo, de abraço, de compartilhamento de copos e talheres. Esse preconceito precisa acabar. Nós precisamos aprender a amar as pessoas com os quadros de doença que elas têm e respeitar, porque são indivíduos que precisam de amor, precisam de carinho, precisam de aconchego, precisam ser enxergados como pessoas, como todas nós. Eu não tenho problema nenhum de abraçar os meus pacientes, de aconchegar, de beijá-los, porque eu sou um exemplo, trabalhando há 6 anos, do quanto eles sofrem por essa discriminação absurda, achando que um toque, até um aperto de mão, pode estar transmitindo HIV. A transmissão do HIV é através da relação sexual, é através do uso de drogas compartilhadas, de acidente com pérfuros cortantes contaminados e através de mãe para filho. Então, não existe outra forma de contaminação que não seja essa. Então, vamos aprender a amar mais, né?